Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Matemática Financeira e Suas Aplicações, de Alexandre Assaf Neto. É uma obra de referência na área de finanças no Brasil, voltada a quem precisa compreender o cálculo financeiro como ferramenta de decisão. O livro combina fundamentos teóricos com aplicações práticas, evitando excesso de formalismo normativo e privilegiando situações reais de mercado, crédito, financiamento e investimento, estruturado em capítulos que cobrem desde juros simples e compostos até amortização, fluxos de caixa, inflação, títulos de renda fixa, avaliação de ações e contratos futuros. O texto busca dar ao leitor uma base sólida e operacional. Seu perfil é claramente didático, há muitos exercícios resolvidos, exemplos e propostas de habeas com respostas, o que o torna útil tanto para estudo autônomo quanto para uso em sala de aula. Por isso, atende especialmente estudantes de administração, contabilidade, economia e áreas correlatas, além de profissionais que precisam interpretar taxas, prazos e retornos com maior rigor. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, fundamentos de juros, descontos e inflação como base do raciocínio financeiro. O livro começa pelos conceitos centrais da matemática financeira, porque eles sustentam quase todas as decisões posteriores. Juros simples e compostos, descontos e inflação não aparecem como fórmulas isoladas, mas como mecanismos que explicam a diferença entre valor nominal e valor efetivo do dinheiro ao longo do tempo. Essa abordagem é importante porque permite ao leitor entender por que uma taxa anunciada nem sempre representa o custo real de uma operação. Ao tratar da inflação, a obra amplia a discussão para além do cálculo puro, mostrando que o poder de compra altera a leitura de empréstimos, investimentos e preços. Isso dá ao conteúdo um sentido econômico concreto. Não basta saber calcular, é preciso interpretar o resultado dentro do contexto da perda de valor da moeda. Assim, os fundamentos funcionam como linguagem comum para ler contratos, comparar alternativas e evitar erros de avaliação em operações financeiras, cotidianas e corporativas. Em segundo lugar, captação, capital de giro e reciprocidade bancária na lógica das operações de crédito. Um dos pontos fortes do livro é aproximar a matemática financeira das necessidades de financiamento das empresas. Ao abordar empréstimos para capital de giro, reciprocidade bancária, taxas over e spread bancário, a obra mostra como o custo do crédito é construído na prática. O leitor percebe que a taxa contratada não esgota a análise, porque há componentes adicionais que afetam o custo efetivo da operação e a relação entre banco e cliente. Esse enfoque é valioso para a administração e contabilidade, pois conecta o cálculo à gestão de liquidez e à manutenção das atividades empresariais. O capital de giro, por exemplo, não é tratado apenas como necessidade de caixa, mas como variável estratégica de sobrevivência operacional. Já a reciprocidade bancária ajuda a entender condicionantes comerciais que cercam o crédito e nem sempre aparecem de forma explícita nos modelos tradicionais. Com isso, o livro prepara o leitor para avaliar ofertas financeiras com maior criticidade e menos dependência de leitura superficial de taxas. Em terceiro lugar, fluxos de caixa, coeficientes de financiamento e análise de investimentos. A transição para fluxos de caixa e coeficientes de financiamento amplia o foco da obra da operação financeira, assim para a decisão econômica. O fluxo de caixa é apresentado como base para mensurar entradas e saídas em diferentes momentos, permitindo comparar projetos, financiamentos e alternativas de aplicação sob uma mesma lógica temporal. Já os coeficientes de financiamento ajudam a traduzir o peso das parcelas e a estrutura dos pagamentos, o que é essencial para avaliar a viabilidade e comprometimento de renda ou caixa. Essa parte do livro é particularmente relevante porque aproxima a matemática financeira de problemas clássicos de decisão, escolher entre investir, financiar ou esperar. Em vez de restringir o cálculo a exemplos mecânicos, o texto orienta o leitor a interpretar resultados em termos de retorno, custo e equilíbrio entre risco e prazo. O CFO, a análise de investimentos, não aparece como assunto separado, mas como consequência natural de dominar o valor do dinheiro no tempo e a estrutura dos compromissos financeiros. Em quarto lugar, amortização, títulos de renda fixa e avaliação de ativos financeiros. Outra dimensão importante da obra é a aplicação da matemática financeira à estrutura dos instrumentos de dívida e de investimento. Os sistemas de amortização de empréstimos e financiamentos, os títulos de renda fixa e a avaliação de ações são discutidos como expressões diferentes da mesma lógica de precificação ao longo do tempo. O leitor aprende que parcelas, rendimentos e preços dependem da combinação entre prazo, taxa e fluxo esperado de pagamentos. Nos sistemas de amortização, por exemplo, a análise revela como a composição entre juros e principal muda a cada período, afetando o custo total e o perfil da obrigação. Em renda fixa, o livro ajuda a entender por que o valor de mercado de um título responde às variações de taxa. Na avaliação de ações, a obra amplia o horizonte para o mercado de capitais, mostrando que também ativos de risco exigem leitura financeira baseada em expectativa de retorno. Esse conjunto torna o livro útil para quem precisa conectar teoria de cálculo com a prática de precificação e investimento. Por último, amplitude aplicada a mercado de capitais, títulos públicos e contratos futuros. O encerramento do programa temático reforça a vocação prática do livro ao incluir tópicos mais amplos, como títulos públicos e contratos futuros. Essa escolha mostra que a obra não se limita ao crédito tradicional ou a cálculos elementares, mas busca cobrir instrumentos presentes no ambiente financeiro moderno. Títulos públicos exigem compreensão de taxa, prazo e marcação de valor, enquanto contratos futuros introduzem noções de proteção, expectativa e ajuste de preço em mercados organizados. Ao reunir esses temas no mesmo conjunto, o autor evidencia a continuidade entre matemática financeira básica e operações mais sofisticadas do mercado de capitais. O resultado é uma visão integrada. Quem entende o valor do dinheiro no tempo consegue analisar tanto uma parcela de financiamento quanto um ativo negociado no mercado. Essa amplitude também explica o interesse do livro para cursos de graduação, MBA e treinamento profissional, pois ele serve tanto como introdução quanto como ponte para assuntos mais avançados de finanças e investimentos. Em conclusão, Matemática Financeira e suas aplicações é indicado para estudantes de administração, ciências contábeis, economia, engenharia e para profissionais que precisam lidar com crédito, investimentos e decisões de financiamento no dia a dia. Seu principal mérito está em unir rigor conceitual e utilidade prática, sem transformar o conteúdo em um manual excessivamente normativo. A obra se destaca pela organização pedagógica, pela grande quantidade de exercícios resolvidos e propostos, e pela intenção clara de mostrar como a teoria se traduz em operações reais. Em vez de limitar a matemática financeira a fórmulas, o livro a coloca a serviço da análise de empréstimos, avaliação de ativos, fluxo de caixa, inflação e mercado de capitais. Isso diferencia de muitos títulos mais introdutórios, que cobrem apenas conceitos básicos ou de textos excessivamente técnicos que afastam o leitor da aplicação. Por essa combinação de abrangência, didática e foco profissional, permanece como uma referência útil tanto para estudo quanto para consulta em contextos de decisão financeira. Se você quiser apoiar Alexandre Assaf Neto, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!